Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu queria registrar aqui com muita alegria a presença do eterno senador da República, Wellington Salgado, que hoje visita novamente aqui a sua casa, que assim eu posso dizer. É uma alegria revê-lo, senador Wellington Salgado. Mas, senhor presidente, o que me traz essa tribuna hoje é para falar em relação, paradoxo em relação ao desenvolvimento e, sobretudo, a questão das estradas em Mato Grosso. Mato Grosso vive um paradoxo de desenvolvimento, ou seja, quanto mais produz e mais se torna economicamente autossuficiente, menos competitivo, granjeia no mercado internacional para seus gêneros. Pois, se de um lado o agricultor avança na produtividade e amplia as áreas de cultivo, ou de outros, os governos oferecem poucas perspectivas em termos de logística e infraestrutura. O descompasso do arrojo e a visão futurista dos empresários rurais e a lentidão dos excessos burocráticos da gestão pública gera, no mínimo, um cenário de contraste. Belos campos de soja, de algodão, de milho, dignas de primeiro mundo, moldurados por rodovias obsoletas, mas mal conservadas e esburacadas. Para você ter uma ideia, se prepara para colher 19,5 milhões de toneladas de soja nesta safra. Um número superior em quase 700 mil toneladas em relação ao período anterior. A área plantada de leguminose também evoluiu 3,2% se comparada ao ano passado. Mas enquanto a produção apresenta índices vigorosos, em contrapartida, o custo do transporte do grão começa a pesar em desfavor do esforço dos nossos agricultores. Atualmente, o preço cobrado por tonelada de soja gira em torno dos R$ 250,00, no trecho entre São José do Rio Claro e Mato Grosso, ao Porto de Santos, no litoral paulista. Uma cobrança superior a 6% do custo praticado na safra passada. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na segunda-feira, dia 21, o telejornal do Globo Rural exibiu reportagem onde o repórter Flávio Santos, da TV Centro-América de Rondonópolis, afiliada à Rede Globo, percorreu na boleia de um caminhão transportador de soja o trecho entre as cidades de Sorriso, município mato-grossense, com a maior colheita desta commodity do país, a Alta Araguaia, no terminal ferroviário da LL da divisa com Goiás. Além de constatar a majoração dos preços do transporte nos 800 quilômetros que trafegou embarcado no caminhão de soja, o jornalista pôde observar as péssimas condições dos primeiros corredores do escoamento agropastoril mato-grossense. Em seu relato, Flávio destaca principalmente as dificuldades da rodovia MT-130, que liga Primavera do Leste a Rondonópolis, no sul do estado, em diferentes segmentos da BR-364, que corta a região até o terminal ferroviário em Alta Araguaia. A viagem da equipe da TV Centro-América traduziu com fidelidade o sofrimento dos caminhoneiros, visto que o percurso foi realizado com carga de 37 toneladas de soja, tendo na direção um profissional da estrada, o motorista Elisandro de Souza Barbosa. Para o repórter, a quantidade de buracos e crateras das vias tiram a paz e a tranquilidade de qualquer caminhoneiro. Vale ressaltar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a produção total de grãos mato-grossense nesta safra deve alcançar 30 milhões de toneladas, o que representa uma expansão de 4,2% em relação ao ano passado. Além da fé e da visão corajosa dos nossos agricultores, é necessário que haja investimentos públicos consistentes na logística do transporte agrário nacional, com a implantação de ferrovias, reparação da nossa malha viária. Não adianta o Brasil ostentar números de primeiro mundo na produção de alimentos e possuir uma infraestrutura arcaica e defasada no escoamento destes gêneros. Os principais investimentos públicos em rodovias nesta região, como o resto em todo o país, datam das décadas de 70 e de 80. Mato Grosso vive, hoje, a expectativa da implantação de duas ferrovias em seu território. O primeiro, na extensão dos trilhos da ferrovia Senador Vicente Volo, de Alto Araguaia até Rondo Lopes e depois até Cuiabá. É uma luta já de 200 anos de todos nós, mato-grossenses, sobretudo da Grande Cuiabá, para receber esse investimento tão importante no desenvolvimento do nosso Estado. Ainda a estrada de ferro, Centro-Oeste, demandando de Uruaçu, em Goiás, até Vilhena, em Rondônia, cortando 15 municípios mato-grossenses. Vale dizer que dos 19,5 milhões de toneladas de soja produzidas no nosso Estado, apenas 3,5 milhões de toneladas são escoados pelos trilhos ferroviários. Ou seja, cerca de 80% da produção chega ao seu destino pelas nossas rodovias, seja federal ou estadual. Nesse sentido, senador Wellington, senhoras e senhores senadores, é de importância vital das construções das ferrovias. Como imagina, é importante para o Mato Grosso, é para o seu Piauí, é para outros estados da federação, principalmente que o seu estado hoje também já inicia o processo em alta escala da produção da soja e outros grãos. Eu imagino que o governo tem que investir em ferrovias, no transporte aquaviário, evidentemente também melhorando as nossas rodovias, para que isso possa, com certeza, reduzir também o custo da produção, na medida que você leva o adubo, você leva o calcário, da mesma forma você traz também a produção, seja soja, milho, arroz ou feijão. Portanto, para o desenvolvimento da economia brasileira, reitero mais uma vez a necessidade de se debater uma política específica ao setor com vista a criar um plano estratégico que garanta recursos e meio técnicos para a ampliação da malha ferroviária brasileira. Concedo a parte com muita honra, senador Wellington Dias.
Eu agradeço a Vossa Excelência e queria só me somar a essa tese de Vossa Excelência, que com certeza ela é fundamental, não é, para o vosso Estado, para o Mato Grosso, mas é também para o Brasil. Eu creio que a gente já teve aí um decolar nessa política de se fazer um intermodal na área de transportes do Brasil, de ter o porto ligado à ferrovia, com malha hidroviária, onde for possível, com rodovias, enfim. E, certamente, sem isso, nós não vamos poder competir com o mercado lá fora. Veja aqui, eu tenho defendido, não é, todo vigor na construção da Norte-Sul, que desce lá do porto de Itaqui, em direção exatamente aqui ao Centro-Oeste, e a ligação agora da ferrovia transnordestina, que inclusive abre para o produtor, não é, que tem alternativa com portos aqui, mais do Espírito Santo, de São Paulo, do Paraná, enfim, abre a possibilidade de ter múltiplas opções, e é isso que vai, na minha opinião, reduzir o custo, que senão vira um monopólio. Se você só tem uma alternativa, você termina ficando enforcado, né, por aquele fornecedor de serviço. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência agora, não sei se Vossa Excelência viu, foi lançado uma ideia do plano hidroviário. Hoje mesmo já estive tratando com o ministro Alfredo Nascimento, porque a bacia, a hidrovia do Rio Parnaíba, que na verdade é só uma restauração, e os equipamentos para a eclusa de Boa Esperança ficaram de fora, pode ficar de dentro. E tenho certeza que o Mato Grosso tem a opção de hidrovia e ferrovia como duas grandes alternativas para tornar esse estado forte, não é, produtor. Isso é bom para o Brasil, ajuda no crescimento do Centro-Oeste, do Mato Grosso, mas ajuda no crescimento do Brasil. E eu quero parabenizar pelo tema que traz a essa casa.
Muito obrigado, senador Wellington. Eu acho que o Brasil terá que ter um plano estratégico nesses próximos 20 anos para, como Vossa Excelência bem disse, procuramos fazer um transporte intermodal, incorporando transporte ferroviário, hidroviário, com as boas estradas desse país, o transporte viário. Com isso, não tenho dúvida alguma que a nossa produção ela poderá aumentar, mas, sobretudo, diminuir os custos para que não só o produtor ganhe, mas, acima de tudo, a população possa comprar um produto mais barato e de boa qualidade. Esse é o objetivo e estou torcendo para que o novo Plano Nacional da Aviação, que já se encontra, foi aprovado nesta casa, que foi para a Câmara dos Deputados Federais. Entretanto, houve um veto em determinados pontos desse projeto e a presidente Dilma, se não me falha a memória, já encaminhou uma nova medida provisória buscando efetivamente construir um plano, ou seja, um projeto que efetivamente nós possamos desenvolver o Brasil através de uma estrutura, de uma infraestrutura em termos logística. Com isso quem vai ganhar é toda a sociedade brasileira. Mas, senhor presidente, já estou concluindo. Enquanto nosso país possui uma extensão de 29.700 quilômetros de trilhos, os Estados Unidos da América detêm uma malha ferroviária de 226 mil quilômetros de ferrovias. A nossa vizinha Argentina, senhor presidente, tem 34 mil quilômetros de ferrovias. Na América do Norte, 38% das cargas totais do país são transportadas pelo sistema ferroviário, enquanto no Brasil o setor mal chega a 20% do produto nacional. Tanto para Mato Grosso, que enxerga no trem a saída mais vantajosa para seu desenvolvimento, quanto para a nação, o investimento significativo no transporte ferroviário irá proporcionar novos caminhos para o crescimento de nossa produção e, principalmente, para consolidar a própria grandeza do Brasil. Portanto, senhor presidente, concluída a minha fala, eu espero que ainda no governo, hoje, no Brasil, nós possamos concluir a tão sonhada BR-163 para a nossa saída. Nós levamos a tão propalada ferrovia Centro-Oeste, que sai do Uraçu, Goiás e até Vilhena, como também outros transportes. E aqui, senador Rodolfo, nosso presidente, da presidência da sessão, o Brasil urgentemente, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que é uma grande entendida e, sobretudo, competente na área, nós não podemos permitir que no Brasil de hoje ainda, em pleno século XXI, se constrói usinas hidrelétricas em leitos de rios com capacidade fantástica para a exploração do transporte aguaviário, sem tese e cruza, senadora Amélia. A Comissão de Infraestrutura e outros setores aqui deste Senado e outras comissões, temos que exigir que qualquer projeto aprovado em rios que tem capacidade de fazer transporte aquaviário tem que ter obrigatoriamente cruzas, seja através de PPP, seja através do governo, enfim. Caso contrário, só dá um dado para Vossa Excelência aqui com a devida vênia e permissão. Mato Grosso agora está saindo no leito do rio Telespires Tapajós, 5 usinas hidrelétricas, um rio de uma capacidade esplendorosa, uma riqueza que Deus nos deu para permitir que aquela região vasta do Brasil fosse a região hoje promissora. Todavia, eu não posso concordar, como ex-governador, como senador, como 3 ex-prefeito, enfim, que permitamos que o governo concede licenças para a implantação dessa hidrovia e não cobra, não exige das empresas que ganham a concessão de implantar hidrovias. A senhora imagina se nós tivéssemos a primazia de ter essa hidrovia, de quanto é reduzir os nossos custos. Nós andamos 1.600 a 1.700 quilômetros lá de Sinop, lá de Sorriso, para ir no Porto de Paranaguá ou no Porto de Santos para transportar nossa produção. Neste caso, particularmente, nós ia diminuir sobremaneira, nós ia diminuir quase 7 mil milhas náuticas já saindo para os mercados consumidores. Então, acho que o Senado tem que pontuar, senador Walter Pinheiro, o Senado não pode permitir que se aprove essas concessões demasiadamente sem exigir de que essas pessoas que vão lá, aproveitando essa riqueza que Deus deu, quer vender a água com concessão de 30, mais 30 anos renovável, e nos exigir que faça esse cruza. É o transporte mais barato, é o transporte que menos polui no planeta. Entretanto, senadora Ana Amélia, lamentavelmente o governo federal não tem tomado as devidas providências e até mesmo os próprios estados. O senhor aparte a Vossa Excelência.
Caro senador Jaime Campos, acompanhei como repórter o drama que os produtores rurais do seu estado, que aumentaram substancialmente a produção de milho e tiveram que jogar o milho produzido no seu estado no asfalto porque não havia armazenamento. começam aí os problemas da logística e da questão do custo Brasil, que se refere e retira a competitividade da produção brasileira, de grãos especialmente, que é o grande, a galinha dos ovos de ouro da nossa economia. Pega a lista da nossa balança comercial, o que que aparece lá em primeiro lugar? Complexo soja, a cadeia produtiva da carne, etanol, açúcar, café, suco de laranja, tabaco, tudo vem da terra. E, no entanto, hoje, e a TV Globo, o Jornal Nacional, fez um comparativo que eu imagino que Vossa Excelência tenha acompanhado. Verdade. Um comparativo do custo de produção dos produtores de soja dos Estados Unidos, cuja produtividade brasileira do seu estado é maior que a produtividade dos Estados Unidos. Mas, no entanto, na hora da remuneração final do produto, os americanos ganham por causa dessa logística deficiente que o senhor aborda com tanta competência. Então, nós temos que, com a urgência, pressionar o governo, se for o caso, sensibilizar as autoridades para que é inadiável, tanto quanto nos preocuparmos com as obras da Copa de 2014, é preocupar com a Copa da produção agrícola. Esses frequentes recordes que nós batemos aí na produção, campeonatos de produtividade, aumentando a produção, usando tecnologia moderna na mesma área, sem ferir o meio ambiente. Porque o agricultor brasileiro tem consciência da sua responsabilidade com a terra. Mas o governo, o poder público, parece não estar fazendo a sua parte. Seja na armazenagem, seja no transporte, seja até nos instrumentos de comercialização. E aí o seu estado, como o meu, pagam esta conta. Muito obrigada, senador Jaime Campos.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Amélia. E eu espero que as coisas mudem de agora para frente. Na medida que o senhor tem acompanhado, o mundo, a cada dia que passa, aumenta as pessoas que estão se alimentando. Ou seja, tem sido feita a inclusão social. Todavia, sobretudo nesse momento em que se discute o novo Código Ambiental brasileiro, há uma preocupação muito por falta de segurança jurídica no campo, mas, acima de tudo, se o governo tomar as devidas providências, com certeza, o alimento vai encarecer mais. Já visto que as commodities esse ano aqui já subiu de forma que eu acho justa, todavia é preocupante no futuro, que a sociedade talvez aos poucos vai terminar diminuindo o consumo por falta até de per capita para adquirir, seja o milho, seja o feijão, seja a soja, seja a carne, em síntese. Eu espero que o governo, senador presidente, realmente faça alguma coisa para o homem do campo, aquele que produz, que gera emprego, que gera riqueza para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores senadores.